E aí, agentes da Ordem, eu sou a Nan e esse é o OrdemCast, o seu podcast sobre ordem paranormal. Essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, como vocês podem ver, o Stefano não está apresentando, eu vou estar apresentando aqui, nossas convidadas são muito especiais. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que impacta muito o nosso fandom, né, de ordem paranormal, que são os cosplays. As nossas convidadas, elas são quase, eu diria que quase profissionais sobre o assunto, e a gente vai trazê-las daqui a pouquinho para falar com vocês. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos. Então, primeiramente, eu queria avisar que o podcast está quinzenal, então a gente vai fazer ele de 15 em 15 dias. E vocês podem estar checando no nosso YouTube, que inclusive, se vocês puderem dar aquele likezinho esperto, tá bom? Pra gente estar crescendo aí, trazendo mais conteúdo para vocês. Então, vocês podem estar checando no YouTube, no Anchor, que a gente coloca, que a gente vai pro Spotify e tudo mais. E a gente vai estar fazendo essas postagens quinzenais. Então, esse episódio daqui a 15 dias vocês vão ter outro, ok? E sobre o Apoia-se, se vocês quiserem nos ajudar a manter nosso podcast de pé, é só ir no apoia.se/ordemcast e vocês vão ver lá todas as opções que tem de apoiadores, que vocês vão ter algumas recompensazinhas se vocês estiverem nos ajudando. E agora eu quero convidar minha parceira de equipe, que quando ela vê o cosplay do personagem favorito dela, ela começa a chorar. Lavi, e aí, meu bem, como é que você tá?
Eu também, tô muito bem.
Ansiosa?
Uhum.
Essas convidadas, elas são de peso, eu diria, viu? As nossas convidadas são algumas das pessoas mais criativas e incríveis desse fandom. Elas constroem cosplays, fazem suas próprias gadgets para esses cosplays, das coisas delas. E eu diria que, se elas não são profissionais, mas eu diria que elas deveriam ser. Inclusive, elas foram reconhecidas pela página oficial do Ordem Paranormal. Camila e Alicia, sejam muito bem-vindas ao OrdemCast.
Oi.
Tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem, estamos indo.
Também.
Nervosos?
Sim.
Não, eu também tô nervosa, porque só Deus sabe quem é, quantas vezes eu tive que gravar essa introdução. Mas então, meus amores, eu queria perguntar para vocês, né? Que a gente tá nesse mundo do OrdemCast e do próprio Ordem Paranormal, e todo mundo tem uma história de como a gente começou a se apegar, né? Esse RPG e tudo mais. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Como começou a paixão de vocês pelo cosplay em si, antes do Ordem Paranormal? Que eu sei que vocês fazem cosplays além do Ordem Paranormal, né?
Quer começar, Alice?
Pode começar, você. Essa história é mais longa que a minha.
Vai lá, pode ir.
Cara, pior que eu não. Olha, faz bastante tempo. Não que eu sou cosplayer, mas que eu gosto disso, de me maquiar. Porque eu sou maquiadora, né? Então faz bastante tempo. Faz uns quê? 5 anos, 6. Eu não sei agora. Mas eu gosto muito disso, de fantasia, de me transformar, entendeu? Eu não tinha costume de fazer tanto cosplay que nem eu faço agora pro Ordem. Era tipo um ano, passava 2 anos fazer outro, sabe? Eu não sei dizer assim se teve um motivo em si pra eu começar, não consigo lembrar faz muito tempo. O primeiro que eu fiz foi, na verdade, foi uma fantasia pra uma festa fantasia que teve aqui de bairro e era a katana do Mortal Kombat. Bem improvisadinho, assim.
Ai, eu amo essa foto.
Não, amiga.
Ela
E aí?
tem me mandado as fotos de umas katanas que eu tenho falado, ó, a qualidade tá subiu, viu? Não sei como é que foi a primeira, mas a qualidade tá ótima hoje em dia.
Depois a gente mostra, né, amiga? A gente mostra algumas coisinhas.
Tem que mostrar o primeiro cosplay, Camila.
Eu falei katana, né? Era
Nada.
Kitana o nome da menina. Não foi?
Você tá falando da espada. Eu falei, uai, ela falou espada? Então, por isso que eu falei da
Não,
katana que você mandou.
o primeiro fantasia que eu fiz improvisada foi a dela do Mortal Kombat, aquela personagem aqui. É Kitana, né? O nome dela. Eu
É
Kitana.
E.
Eu sou noob de Mortal Kombat, então eu não sei dizer.
Mas faz bastante tempo. E aí, assim, foi intervalado e depois eu fui pegando gosto. Agora eu tenho mais de 10 perucas. Eu não sei onde que vai dar.
E você, Alice, tem mais de 10 perucas também?
Não cheguei aí ainda. Tô quase, mas não ainda.
Ai, meu Deus.
Mas é muito engraçado. A primeira vez que eu fiz cosplay foi porque era o último dia de aula do meu terceiro ano do ensino médio. E uma amiga também que assiste Ordem, ela falou: ah, Alicia, vai de Liz que eu vou de Joey. Falei, tá bom então. Eu catei meu cabelo que era longo, joguei pra frente, fiz uma franja meio falsa. Aí eu fui de Liz, ela foi de Joey. Eu tirei uma foto jogada na escada da escola. Então, foi assim que começou. Aí eu vi a foto e falei, nossa, que legal, vou cortar uma franja. Fiz a franja e fiz ali de novo. Foi realmente assim que começou fazer cosplay.
Eu acho que eu lembro dessa foto. Acho que foi uma das primeiras fotos que eu vi de... Que eu acho que a sua foi essa e a da Camila, que a primeira que eu vi foi a da... Foi justamente a da Erin. Aquela... Inclusive foi aquela foto da... que ela tá com a espingarda. Eu falei, nossa, caraca, essa aí deu a vida pra fazer o cosplay, viu? Porque, meu Deus do céu.
Eita porra. Do nada.
Ai, puxou a espingarda.
Eu levei um susto, mano.
Tu fez?
Aham.
Uhum. Tu fez como? Papel machê?
É. Aqui foi. Aqui foi. Aqui é cano PVC.
Caraca, véi. Esse aí é que é o famoso commitment, né?
E esse aqui é uns rolinhos de linha de costura que acabou.
Nossa, vocês são muito... Tem que ser muito criativo pra ser cosplayer, né?
Tem
que. Imagina as coisas que vocês usam pra fazer esses negócios que eu nem imagino, cara.
É sucata.
Não, é um palito de churrasco durex enrolado assim na cartolina pra sair umas espadas. É assim.
Tem que ser sustentável. Tá mais
claro.
Certo.
Se eu for comprar uns negócios, não dá não também. Fica caro, né? A gente tem que se manter na linha aqui.
É, eu mesmo tava até falando pra Camila que eu tô tentando fazer as espadas do Joey, né? Pra colocar na minha parede. Tô tentando fazer de, daquele... É, como é que chama? Como é que chama aquele...
Esqueci EVA? O nome.
É, EVA. Eu tô tentando fazer, mas é muito difícil. E as coisas que precisa, aí eu tô comprando cada coisinha cada mês, sabe? Mas
vai ficar da hora, vai ficar da hora.
Vai.
É, vamos ver, né? Eu tô querendo, né? A louca do Joey aqui precisa de resquícios da vida dele pra ela não ficar deprimida. A louca do Kais, eu não vou nem falar nada, porque senão ela me bate, mas... mesmo.
Tá, mas aqui, tipo, em média, quanto tempo que leva pra fazer, tipo, um cosplay completo, assim? Tipo, que vocês diriam que é completo?
Então, depende. Porque, que nem o T-Bag que eu fiz. Eu fiquei 3 semanas, 4 semanas pra juntar todos os materiais e conseguir tirar as fotos. E tem cosplay que é mais rápido. Que nem qual que foi rápido? Da Liz, eu não precisei
ir atrás de nada.
No da Yuki foi rápido, eu só tenho que terminar as espadas. Então depende muito.
E você fez a Yuki também, não fez, Camila? Que eu lembro que você postou uma foto.
Eu fiz em... É, foi no dia que ela apareceu. O pessoal até falou que era eu e a Alice. Ela também fez, ela não tinha
eu
me falado.
Fiz.
Aí a gente postou, tipo, quase ao mesmo tempo. Assim, foi muito engraçado. Mas foi só improvisada também, assim. Não tinha espada, não.
Eu nem tinha essa peruca quando eu fiz com o meu cabelo mesmo.
É verdade. É verdade. E a lente também era outra, né, amiga?
A lente era outra, eu clareei na edição.
Ah, sim. Essa aí você comprou e esperou chegar, né?
É. Aí eu falei, não, vou comprar a lente bonitinha agora. Comprei.
E qual que é o cosplay que vocês acham que foi o mais difícil de todos que vocês já fizeram até hoje? De Ordem.
Pode o Joey.
As duas do Joey?
Uhum.
Ele tem coisa demais, né? Tem a
Nossa
roupa, tem as katanas e...
A da Erin também tem bastante coisa. Só mas que, eu não sei, a dele foi mais difícil, eu achei.
Tem que fazer máscara, aí tem que fazer duas espadas, tem que fazer bainha, tem que fazer roupa, o que mais que ele tem? As cordas penduradas, tudo que ele tem, é muita coisa que esse menino tinha, meu Deus do céu.
Como você fez pra prender a bainha na corda? Só pra
eu enfiei, eu soquei literalmente dentro ali, ficou presa.
Ficou caindo, cara.
Eu lembro que nas fotos ficou mó bonitinho. Aí você colocou aquelas fumaças atrás, assim, né? Ficou mó...
Essas fumaças aí tem história, viu? A minha irmã que tava segurando, ela queimou o dedo por causa dessas fumaças.
Nossa.
Mas valeu a pena, porque o resultado ficou... Nossa, ficou muito lindo. Ficou muito,
ficou.
Muito lindo.
Tem orgulhinho daquele.
Eu tô só esperando a Camila postar o resto das do Joey pra ficar que nem... Porque assim, eu não vou mentir. Eu olhei, quando ela postou, eu falei, cara, tem que chamar essas cosplay, porque as duas fizeram o Joey, velho. E eu acho que... Eu lembro que a Camila fez o Kaiser também, mas eu não lembro se a Alice já fez o Kaiser também. Pois é.
Eu já fiz o Kaiser, só que eu não curto muito o resultado dele. Mas eu já fiz.
Por causa da cicatriz?
Mas você postou?
Postei, foi num... Como é que é? Que tava na época de festa junina e fizeram um negócio da festa junina. Aí eu fiz o Kaiser em... Antes de ser queimado e o Kaiser queimado. Fiz os dois.
Aí, pô, aí você... Porque assim, eu lembro que eu vi da Camila e ela fez literalmente, ela desenhou tudinho. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que essa menina fez isso? Você pegou maquiagem?
Eu passei cola no meu cabelo aqui do lado, porque é raspado, né, meu cabelo aqui, né? E eu passei cola, aquelas colas de bastão, pra ficar... E aí depois passei base, então, tipo, a maquiagem, além do rosto, ela vem um pouco aqui pra dentro.
Ah, isso, essa é uma técnica que eu vejo muito pra cosplay, né? Pra, tipo, sumir com sobrancelha.
Taca-cola.
Você fez isso no do teabag?
Não, eu fui com corretivo e pó.
Não, é porque ficou muito parecido, cara. Eu vi as fotos, acho que você postou ontem ou foi anteontem?
Foi.
Não lembro.
Eu postei anteontem. Eu acho. Eu não lembro quando eu postei.
Mas, cara, eu olhei assim e falei, cara, o teabag veio à vida, renasceu de novo, porque tava
então,
morto.
Então,
né?
Eu tenho uma coisa pra falar. Ah. O teabag é feio e a Alicia não fez ele feio.
Verdade.
Tá, um teabag bonito.
Tá feio, tá feio. O negócio tá
não
feio.
Tá. Forçando, ela consegue, entendeu?
É questão de ponto de vista. Tem gente que acha que o Kaiser é feio, tem gente que acha que o Kaiser é lindo. Ponto de vista,
olha,
gente,
é verdade, é verdade.
O Kaiser é feio, ponto.
Não, mas ó.
Tadinho, deixa ele.
Em defesa do Kaiser, é o seguinte: os seis de aparência dele e do Joey não era aparência, era assim, personalidade. Sabe? Porque os dois tinham personalidade horrível. Era explosivo.
Dois antissocial que não conseguia interagir com ninguém, coitados.
É, pois
não,
é.
Cara, quem é que vai falar que o Joey é feio? Alguém,
não,
alguém vai
não
falar que o Joey é feio? Não. Não,
não dá pra falar. Não, não dá. Dá. O Joey não dá.
Mas o T-Bag dá.
O T-Bag é horrível.
Inclusive, eu já vi várias pessoas que tentaram no T-Bag, mas...
Ah, a gente conhece.
Discute, né? Vocês se conhecem?
Isso
é, né? Mas gosto não se discute. Porque a beleza tá no olho de quem vê, né? Mas tudo bem. É, o que me leva até... Tá, o que que, tipo... Agora que a gente falou nessa parte do cosplay, o que que levou vocês a começarem a gostar do podcast, ó? O que que levou vocês a... O que que levou vocês a começarem a gostar do RPG em si? Como é que vocês começaram a assistir? O que que motivou vocês a começar a assistir?
Então, na verdade eu não conhecia Twitch, o que eu conhecia do Cellbit era só ouvir falar, assim, eu não conhecia ele, não conhecia Twitch. Eu comecei a ir pra Twitch por causa de uma blogueira de beleza que eu acompanhava, a Karen Baki, e ela começou a fazer live de jogo. Por causa dela, aí o Monte e o Luiz começaram, foi tudo um por causa de um por causa do outro. O Monte e o Luiz começaram a fazer a maquiagem dela e eu fui assistir ele, e aí no deles eu vi... Acho que não é de rolê, e aí foi. Eu comecei a ouvir falar do RPG. E aí a minha sobrinha, eu não sei se vocês já viram lá no Twitter, ela chama Manu, ela faz fanart, e aí eu comecei a ver as fanart dela e fiquei curiosa pra ver o que era. E aí foi o combo, assim, conheci a Twitch e vi as fanart. E aí na época, era a época da desconjuração, eu não assisti as anteriores, eu vi resumo.
Uhum.
Eu peguei e já comecei pela desconjuração. Depois eu assisti o resumo, pra não ficar perdidona, né?
Por isso que você fez a Erin primeiro? Foi a Erin que pareceu?
Eu acho que foi, porque ela que me chamou mais atenção, assim. Porque como eu não vi completinho, né, os o primeiro eu até vi completo. Mas o Segredo na Floresta eu não consegui terminar ainda de ver completo, assim, um por um com calma, né? Eu vi o resumão. Então, como eu comecei a acompanhar no Desconjuração, eu acho que ela foi a que mais me chamou atenção, assim, sabe? A personalidade dela, gostei. Explosiva.
Meio explosiva, né?
É.
Meio.
Gatilho.
Gatilhozinho básico. Como se tudo que a gente tivesse falado já não fosse. E você, Alicia?
Né?
Qual a sua história de vida com esse RPG?
Eu vi uma amiga postando nos status o print da playlist de O Segredo na Floresta. Aí eu fui conversar com ela, perguntar o que era. Aí eu fiquei interessada, abri a playlist, era 4 horas cada episódio. deixei um pouquinho de lado, porque achei muito tenso, muito, né? Né? Um pouquinho extenso. Aí até aí tava no episódio 13 ou 14 já. E depois de 2 semanas, quando acabou O Segredo na Floresta ao vivo, eu comecei a assistir tudo. Aí foi quando eu engatei, maratonei e acho que eu terminei O Segredo na Floresta em questão de, tipo, 5 dias. Todos os 16 episódios. Fiquei meio noiada. Mas foi assim. Foi por um status de WhatsApp.
Nossa, isso acho que é a primeira vez, né, Lava? Que a gente vê que, tipo, que não foi... Ah, eu vi o streamer tal, tava jogando... E foi. Tal, né? Foi, tipo, completamente diferente. E vocês tiveram contato com RPG antes do Ordem Paranormal?
Não.
Não.
Não, né? Só conheceu por mídia, essas coisas assim, né?
É.
É, tipo eu, porque eu também não... Cara, não sabia nada. Eu sabia que existia. Eu sabia que era um joguinho que você jogava com uns bonequinhos e criava os negócios. Agora que o que podia virar o que virou, né? É, isso é difícil a gente dizer até o que seria, né? Porque quando a gente pensa nesse... inclusive, uma coisa que eu queria falar com vocês. Porque além de vocês, né, que trazem os cosplays, temos os artistas, temos pessoas que, tipo, estão fazendo jogo de personagens, que fazem um monte de coisa fan-made, e que, caraca, eles transformam, tipo, já tem os artistas oficiais do RPG, e tem essas pessoas que elas agregam ainda mais, elas trazem ainda mais, tanto é que a própria página do Ordem, ela... né, os cosplays incríveis que vocês fazem, e eles têm muito esse contato com a gente, né, por exemplo, igual o Selvish mesmo escuta o podcast, e tem, os jogadores vêm aqui, e eles interagem no Twitter e tal, a gente tem muito contato com eles, né, e inclusive eu queria falar o que vocês acham, porque assim, na minha opinião, eu já participei de muitos fandoms, de muitas coisas na minha vida, e eu acho que assim, esse fandom tem seus problemas, como qualquer um, só que ele tem muita coisa que é positiva, sabe? Toda essa agregação que eles trazem de criatividade, de coisas e que eles criam e que deixam o mundo mais vivo, eu acho simplesmente incrível, né? Motivo pelo qual eu queria fazer esse episódio. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Essa experiência que vocês estão tendo com o próprio fandom do RPG e o que ele virou no final, né?
Quer começar nisso?
Eu vejo que, eu não sei se é porque é um projeto brasileiro que fica mais centrado aqui, que é mais fácil contato com até os próprios streamers, que eles sempre estão interagindo bastante com o fandom. Mas eu acho uma comunidade até que unida, de certa forma, eu acho bem unida. E... fala aí, Camila. Me perdi no raciocínio, mano. Acontece.
Eu senti, eu acho que a Alissa vai concordar comigo, que a gente foi muito acolhida, né, entrando nesse fandom, assim, eu nunca tinha participado de nada, assim, tanto a minha conta quanto a dela, a gente cresceu muito rápido, assim, um pouco assustador, porque eu nunca tive isso, né.
Eu sei como é.
Então, mas assim, receber muito carinho, assim, das pessoas que a gente nem conhece, as pessoas não conhecem a gente também, sabe? É muito legal. É, que nem você falou, tem uma parte, né? Tem uma parte... mas...
isso, Julia, dá, mas...
mas a parte boa é boa, sabe? Tipo, é legal você fazer, conhecer muita gente, né? Sempre tem interação, sempre tem entretenimento, porque tem fanfic, tem, né? Tem outros RPGs derivados, tem... cosplay, tem arte, tem vídeo, tem animação, tem, sabe, é infinito, assim, isso é muito legal, porque não vai, tipo, nunca vai acabar, mesmo quando ele acabar, não vai acabar.
Principalmente, né? Agora com o livro, né, que o Sabuchi tem um jeito de eternizar o mundo de Ordem.
E ainda vai ter um jogo, né?
Meu livrinho, minha versão de livro já tá comprada, quero que chegue logo, meu nenenzinho, meu Deus do céu, não é isso.
Eu tô ansiosa. Vocês viram que o Selbit anunciou? Foi ontem?
Nossa, não sei.
O negócio da... como é que era o nome? Era...
Cheguei Spin, Escarlate.
Escarlate. Alguma coisa de espinha.
Aurora Escarlate. Alguma coisa.
Aurora, isso.
Isso.
Olha lá.
E você vê uma coisa, que é justamente o que a gente fala do fandom, né? O fandom tava duro. Tava todo mundo ali naquele, sabe? Foi só a conta postar um olho e uma rosinha.
Nossa, virou um caos.
Todo mundo... Foi pro Sage Talk.
Teorizando no grupo.
Aí eu mandei no grupo. Eu falei, mano, tem rosa. Rosa é sentimento. Sentimento é o quê? Sangue, gente. Oh, uma coisa é outra.
Acertou, foi sangue. Tá bom? Então, não, errada você não tava. Mas uma coisa que, tipo, eu tô muito ansiosa, porque é igual a minha experiência. É, a Lavi tem muito mais experiência de RPG que eu já tive na minha vida. O único RPG que eu joguei foi o nosso, dos apoiadores. É, mas, tipo, eu tô muito ansiosa, porque o gostinho que deu nessa jogada que eu dei com o pessoal é muito divertido. É divertido de assistir eles fazendo, mas é muito mais divertido a gente fazer.
Nossa,
se você
é muito
já...
bom.
Nossa, é bom, né,
Lavi? A experiência é outra coisa. Cara, quando você se apega aos seus personagens, quando você joga com eles, não tem mais você ali. Você é o seu personagem. Tipo, meus personagens são, tipo, meus filhos. Eu torturo eles, eu coloco tramas pra eles ali, mas tipo, eu amo eles, sabe?
Entendi. E é muito divertido, porque assim, a gente não pode falar muito, porque são dos apoiadores, então a gente tem que deixar baixo. Mas uma coisa que eu posso falar é que a minha personagem e a da Lavi são irmãs.
Uhum.
E elas são irmãs e, tipo, elas são o completo oposto de como é a nossa personalidade. Elas são o completo oposto. Então, assim, elas são porras loucas que, tipo, o máximo que elas têm ali é aquela coisa mais, ah, vamos ela e tal. Inclusive, teve uma situação que a gente ficou brigando pra ver quem se jogava na frente do outro, porque a gente não queria que a outra morresse. E isso é uma coisa muito interessante de fazer, porque a gente tá vendo os jogadores fazerem. E a gente fica xingando eles, né? Tipo, porra, vocês estão quase... Joey mesmo ficava se jogando na boca dos bichos, me dando mil ataques cardíacos. Mas só eu jogando ali e vendo que, porra, tem alguém que o meu personagem ama e tá em perigo, eu vou me jogar. Não importa, né, se meu personagem vai morrer. E eu queria saber, tipo, vocês já participaram de algum RPG que vocês tiveram a oportunidade de jogar e sentir isso na pele ou vocês não tiveram a oportunidade ainda?
Eu nunca joguei. Eu quero
não.
Jogar.
Aí, Lavi. Temos candidatas aí, ó. Se for fazer alguma coisa, só sair puxando elas.
Beleza, então.
Vai ter que me ensinar.
Não, ensinar é isso que eu também tô aprendendo, fia. Porque eu, honestamente, eu não... Eu sou uma íngua pra fazer essas coisas, sabe? Eu tenho que ficar perguntando pro Stefano a cada 5 minutos. Stefano, eu rodo quanto? Você falando isso aqui, tipo, eu sou muito away das coisas, então é um pouco difícil de aprender, mas depois você aprende também.
Cara, eu jogo há mais tempo e eu também não lembro, eu esqueço, acontece. O papel do mestre é isso, ele guia a gente, porque a gente é lerdo, tá tudo bem.
É sobre isso.
Eu preciso saber da história, que nem os jogadores, né, que tipo Calango e Luba, que eles não sabem nada do plot, eles só jogam.
Então... É mais ou menos assim. Tô entendendo nada, mas tô aqui.
O importante é se divertir, né?
Exato.
E tem algum personagem que vocês, por exemplo, vocês não fizeram ainda e vocês têm muita vontade de fazer?
Tem uma lista, pra ser sincera.
É, eu também tenho alguns, mas fala um aí primeiro, Alicia.
Eu quero muito, eu quero muito fazer o Henry em calamidade, com os negócios na boca, com o olho. Eu tenho planos. Só preciso me organizar direitinho pra fazer ele.
Exclusivo.
Diabinho ali.
Eu já fiz o diabo.
Aqui eu vou.
Eu fiz.
É verdade, é verdade, é verdade.
Essa eu não vi.
Foi num negócio da loja, se eu não me engano, na época de Halloween. Aí eu falei, não sei o que fazer pra fazer o diabo.
Fez os chifres e tudo?
Eu fiz os chifres, tudo. Eu tenho o chifre aqui, cadê? Será? Ai, tá na outra caixa, senão eu mostrava os chifres.
Tem sim, tô brincando.
E tu, Camila, dá um spoilerzinho aí.
Então, a minha, na verdade, eu já comentei, só que assim, é uma personagem odiada, né?
Quem?
A Alicia sabe, é a Clarissa.
A Clarissa?
Uhum.
Eu até lembro de você fazendo a pergunta, tipo, se era legal fazer e tal. Mas, cara, eu acho que faz. Porque se. Sabe, porque tudo bem que ela. Tudo bem nada, né? Ela fez aquela merda e traiu todo mundo.
Tudo bem nada.
Mas ela não deixa de ser uma personagem muito interessante. Tipo, é a primeira personagem que a gente vê que ela realmente traiu. Ninguém tava esperando, tipo. A gente até falava aqui, né, Lavi, que a gente pensou que o traidor era o Balu. A gente pensou pelo no Balu. E a gente nunca pensou que a Clarissa faria isso.
Eu lembro. Eu lembro, em desconjuração. Já começava em desconjuração. Quem que ia trair o grupo? Queriam porque queriam que alguém traísse. Aí todo mundo falou, o Dante. O Dante, certeza. O cara tava preso, é o cultista, é o Dante que vai trair. Aí chega em calamidade a Clarissa.
É verdade, é verdade. Também desconfiei do Dante.
Acho que sempre tem essa teoria da conspiração do traidor, né? Acho que fizeram tanto que o Zé falou, tá bom, toma um traidor aí. Parar de falar, que coisa chata. Toda hora alguém falando.
Quando tem, tipo, dois grupos brigando assim, é normal que tenha traidor, deixa a história mais interessante. A gente quer treta, a gente tá aqui porque a gente quer ver o circo pegando fogo, não vou mentir.
Pô, acho que vocês devem concordar com a gente que as cenas mais memoráveis, algumas das, são as que tem o pessoal batendo boca e brigando e xingando e botando dedo na cara um do outro. Que cara, é uma coisa que eu tava sentindo falta, porque em Conjuração teve muito, né? Porque o César e o Joe estavam sempre batendo boca e quase arrancaram a cabeça um do outro. Aí, quando chegou em Calamidade, tava tudo tão tranks, todo mundo se amando, todo mundo feliz e ali. Aí, do nada, o Joe volta e começa a apontar o dedo na cara do Tu e tá saindo soco com ele. Eu falei, meu Deus do céu.
Aquela cena foi épica.
Nossa, muito louca. Meu Deus do céu.
O que me faz pensar, quem é o personagem favorito de vocês?
Dante.
Essa foi rápida.
Foi,
olha,
não tem
como. Eu tenho que pensar. É a Erin, né?
Eu acho que tem que pensar mais um pouquinho. Não tá, não tá óbvio, Camila. Tá,
tem dúvida, né?
Ninguém parece. Tirando essas 1001 TikToks que você fez com a da Erin, né?
É.
Mas a questão dos personagens, vocês também têm momentos favoritos na série? Tem algum momento que, por exemplo, fez vocês chorarem ao ponto de ficar em posição fetal na cama? Alguma coisa assim?
Não, você vai concordar comigo. Ah. A cena do Joey morrendo, nossa, eu fiquei muito triste. Eu chorei, eu tava na sala com o computador, a minha mãe olhou pra minha cara, ela nunca pergunta, ela sabe que eu tô vendo RPG. Você tá bem? Eu tava soluçando. Foi tensa demais. Nossa, essa cena eu chorei em posição fetal.
Foi horrível. E tu, Camila? Foi da Erin morrendo?
Olha! Eu acho que eu chorei mais na hora que a Erin enlouqueceu. Uhum. Aquele episódio foi muito tenso, assim, foi muito tenso. Mas de morte, assim, que eu chorei bastante foi. Eu falei que eu não assisti o Seguindo a Floresta inteiro, né? Mas eu assisti da parte do Chris.
Uhum.
A dele eu chorei bastante.
É que foi. Eu até gosto de falar que, tipo, foi o momento da série que, por exemplo, quando eu tava assistindo, eu comecei o Seguindo a Floresta. E eu não entendia que os protagonistas podem morrer a qualquer momento. Eu não entendia isso. Então, quando ele morreu, eu não chorei, mas eu fiquei em choque. Foi o momento que eu pensei, porra. Eles podem morrer a qualquer momento. Não, ninguém tá salvo aqui. E é esse sentimento que nos prende tanto nesse RPG. Porque ninguém ali tem plot armor, tirando o Veríssimo. Que inclusive daqui a pouco perde esse plot armor também.
Ai, meu Deus, nem lembra.
É, pois é, o véio uma hora vai. Mas tirando ali o Veríssimo, ninguém tem plot armor nessa série. Qualquer um pode morrer, até os nossos amados NPCs que o Cellbit cria. Tudo bonitinho ali, pra gente se apegar. Aí ele arranca a cabeça de um, aí ele arranca o braço do outro e corta no meio. Aí a gente fica só chorando no canto por causa de um NPC de uma série, né?
Uhum.
Mas, tipo, a minha... Pode dizer assim, a Lava, eu imagino que ela vai falar alguma coisa parecida com referente ao Kaiser. Mas o Joey... O Joey, pra mim, foi foda, porque da primeira vez ele morreu, e eu tava com a minha mãe tava assistindo comigo, e eu só deitei pro lado e comecei a chorar, por mais que eu estivesse esperando que fosse acontecer, desde lá, daquele negócio dele ficar esquisito e blá blá blá. Só que assim, ela tinha aquele sentimentozinho, aquela música do Matheus VPS, porra, ele pode voltar. Então eu fiquei muito triste, mas não foi nada, assim, insuperável. A segunda... Foi muito ruim, porque você tem o personagem de volta, é um personagem icônico, é um personagem que marcou todo mundo. Você tem ele de volta, e a volta dele foi sensacional. E ele é nos arrancado de uma forma tão súbita. Por mais que, tipo, a morte dele foi exatamente o que tinha que ser, que ele escolheu e tudo mais. Mas, cara, na hora que você perde, só eu comecei a chorar. Eu fiquei 30 minutos. Depois eu comecei a chorar, fui pro colo da minha mãe, chorei. Passei mal, precisei dos meus dois pais pra me acalmar, porque a coisa não foi legal. Tipo, foi muito tenso. E isso só mostra o quanto que essa série nos deixa... Nos traz muitos sentimentos, né? Porque é muito difícil uma coisa fictícia despertar esse tipo de sentimento na gente, né? E uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês, se vocês acham que isso acontece, porque os personagens, por estarem sendo feitos por pessoas amadoras, não são, tirando algumas pessoas que têm a questão do RT de ator e tudo mais, não são atores profissionais que estão fazendo aqueles personagens. E isso traz mais humanidade pros personagens, né? Eu sinto que eles ficam mais humanos. Vocês veem isso também na série, nos próprios personagens em si?
Sim, sim.
Pode
falar, Alice, pode falar.
Eu sempre assisti muito a série, e sempre apegada aos personagens, já chorei em série, mas o RPG é muito louco, porque ele tem uma imersão, assim, surreal. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão apegada a um personagem a ponto de eu comemorar, bater palma, berrar quando ele voltar e quando ele morreu só chorar, desabar. Eu nunca imaginei isso. Então é uma imersão muito forte que o RPG dá. É um pouco louco.
E você concorda com ela?
Eu concordo. Eu concordo. E tipo assim, ver a emoção dos players, eu não sei, eu fico mais emocionada vendo, tipo assim, a expressão do rosto deles enquanto eles estão interpretando, né? Quando é uma cena emocionante, quando eles estão bravos, quando tá brigando lá o Tutu e o Joey. A emoção deles parece que eu sinto, sabe? Assim, eu acho... Eles são muito bons, cara. Não tem jeito, né?
Mas fala.
Eu ia falar que eu acho que o que torna, tipo... RPG, um negócio, tipo, uma experiência bem diferente do que, tipo, série, anime, desenho, é porque, tipo, por mais que tenha, sei lá, um mestre pra guiar umas coisas aqui e ali, não tem, tipo, um roteiro, sabe? Não tem um negócio, tipo, ai, personagem vai tal, vai fazer isso. Ai, personagem tal, vai morrer. Não. Quando você assiste ao vivo, você tá acompanhando a história se formando, você tá acompanhando ao vivo, tipo, tudo que acontece, as consequências dos personagens, a morte dos personagens que geralmente você não espera. Então, tipo, eu acho que é o que torna ser tão legal. Ainda mais porque você vê que todos os players ali colocam, tipo, muito esforço nos personagens deles. Eles genuinamente se apegam, eles choram. E isso faz você sentir o negócio junto. Tipo, ainda mais quando a gente começa a jogar RPG, a gente sente na pele como é que é. Tipo, minha personagem, tipo, do RPG do Ordem que a gente tá jogando, tipo, minha personagem já quase morreu um bocado de vez, em quase todas elas, tipo, eu fiquei me tremendo toda, se deixasse eu desmaiava ali mesmo, sabe? Então, você sente, porque não é um negócio que você não sabe o que vai acontecer, só vai e pode acontecer qualquer coisa. Então, eu acho que isso que torna a experiência tão especial.
Concordo plenamente.
Verdade.
Porque isso a gente tem que... É uma coisa muito... É igual o Sabit, até ele falou quando o Joey morreu e ele quebrou e ele não deu conta mais de tipo, eu nunca... Agora ele falou, você nunca veria um diretor de uma série de Netflix chorar e não conseguir mais gravar a série dele. Tipo, isso não existe. É uma coisa que fica ali por fora. Mas isso torna a série muito humana, muito... É muito fácil a gente se apegar com esse tipo de coisa. E esse eu acho que é um dos motivos da... maiores motivos pra popularidade dessa série, né? Porque é claro que tem toda a produção, o Selbit trouxe ali o pessoal pra deixar mais bonito e tomar uma coisa mainstream, deixou mais visual, né? Pra as pessoas que não sabiam que era RPG e estavam entrando nesse mundo. Mas eu acho que se ele não tivesse feito da forma que tá sendo e dessa forma tão fiel, tipo, morreu, sabe? Não tem essa coisa de, fulano morreu, vai... O Joey voltou porque ele não tinha morrido. Ele tinha perdido a consciência. Então o corpo dele ainda tava ali. Mas agora que ele morreu, não volta. O Kaiser não volta. Chris não volta. Então, tipo, isso dá muito um sentimento de tristeza pra gente, né? Porque a gente não vai ver mais os jogadores naquela temporada. Eu já tenho que manter a minha cabecinha entendendo que não verei mais Luba essa temporada. E eu não sei se é mais... Essa é a última, né? Pelo visto é a última. A gente não sabe o que o Sabit tem na cabeça dele. O que ele vai fazer. Mas é uma coisa que a gente tem que... E assim, e deixa a experiência mais... Igual você, a Alice... Pô, você tá vibrando ali, o personagem bate e vence e quase morre, mas vive. O Arthur mesmo. Quantas vezes o Arthur nos deu um ataque cardíaco, gente?
Nossa.
Perdendo o braço, quase morrendo.
A cena dele pulando na frente da Ivete.
Nossa, cara.
Coitador. Nunca já vi tanto na minha vida com aquela cena, que eu achei que ele ia morrer.
Eu falei, perdemos o Tutu. Já era, perdemos. Não tem o que fazer, porque era quase impossível o César devorado errar o tiro ali. Eu falei, cara, ele vai na cara e já era. Perdemos o Arthur. Mas não foi, porque ele ganhou sanidade e só vai Ivete. Então é uma série assim que, porra, a gente...
E esse tipo de cena de dele se jogar, que nem você falou, né, de outros players também fazem isso de... Que a gente fica bravo, né, eles se jogam na frente pra defender. Mas essas cenas, pra mim, são as que eu mais choro. Eu não sei explicar, mas dá um negocinho aqui no coração. São as cenas mais emocionantes, assim.
Faz sentido, porque assim, normalmente NPC de jogo... A gente tende a não se importar, né? Porque são só ali pessoas que você interage de vez em quando e tal. Mas o que a gente até gosta muito de falar aqui no podcast, que o Selbit ele traz muita vida, né? Que é muito difícil ver uma pessoa... Não chorei quando o Tristan morreu, ou não ficou em choque. Cara, quando o Tristan morreu, eu fiquei encarando a tela, eu não sabia como reagir. Porque eu não esperava que o Selbit fosse matar o Tristan nunca. Porque o Tristan... Tristan é Tristan, cara. Eu achava que ele tinha plot armor até. E aí ele morreu daquele jeito, tipo, muito, muito, muito ferrado.
Foi muito bizarro.
Foi muito bizarro. E aí, por exemplo, até um exemplo que eu gosto de usar, que foi aquele, acho que era Miguel, dos Hellhunters, quando eles estavam na casa, que ele falava, ai, caramba! Eu adorei aquele personagem, eu fiquei apaixonadíssima nele. E ele foi cortado no meio. Porque o bicho tava comendo ele, aí o Dominique teve que puxar e acabou cortando ele no meio pra, tipo, tirar ele da dor e tudo mais. E o Selbit, ele traz muita vida pra esses NPCs, porra, a Agatha, a Ivete. Cara, quando o Selbit fez aquele negócio do... Ah, vocês vão pra casa e a gente fica aqui pra salvar a Agatha. E a gente ficou com medo de das duas morrerem.
Meu Deus.
Foi a pior semana da minha vida. Eu falei, meu Deus, vamos perder uma das duas, não tem o que fazer.
Tipo, nesse dia, eu xinguei tanto o Selbit, meu Deus do céu.
Inclusive, ele deu passe de xingamento. Então, se vocês quiserem xingar ele, pode xingar. Ele deu passe de xingamento. Então, pode xingar.
Eu preciso contar uma coisa. Eu tenho álbuns pro RPG que é separando meme. Eu adoro postar meme, não sei porquê. E eu tenho um álbum que literalmente tá escrito pra xingar o Selbit. Eu tenho um álbum só com foto assim. Então, se ele deu o passe pra xingar, eu tô mais tranquila.
Você vai postar todos, né?
Com certeza.
Qual foi o momento que vocês mais quiseram xingar o Selbit da série inteira?
Todos.
Ai.
Assim. Nossa, pensar em um é difícil.
É, todos, né, menina? É, não sei. Cara.
Ai, eu tenho um muito bom. Quando o Kian tá segurando a Agatha. Aí ele faz a lâmina do medo. Nossa. Aí depois eu falei, ok, ele botou o Aaron ali pra dar um tiro. Ok. Xinguei tanto, mas xinguei.
Eu não consigo lembrar de um específico assim. Eu sei que teve, mas eu não tô conseguindo lembrar agora.
Teve tantos, né? Porque é foda, porque sabe, ele conta essa história tão bem. Que a gente ama odiar ele em certos momentos, né? Que tem hora que ele toma umas atitudes que você fica, porra, eu não queria isso. Mas deixou a história tão boa, cara. Ter matado esse personagem me destruiu, mas deixou tão bom, assim, aquele momento, né? Tipo, tão memorável. Que nem o safado me mata o Joe, e aí ele vai e faz um puto numa homenagem daquela de putz, grilo, não tava esperando aquilo. Eu falei, porque nenhum outro personagem teve, né, daquele jeito. E ele me traz uma cinematic da morte do cara. E eu fico, filho da puta, eu vou xingar ele tanto. Tipo, chorando, morrendo de chorar, mas achando lindo. Porque, pô, a gente perde esses personagens. E assim, igual eles falam, dizem que o cérebro ele não separa, né, realidade da ficção. Então, muitas das vezes, a dor é real pra gente. Tá só sendo idiota. Tanto é que quando eu tava sofrendo por causa do Joey, meu pai, que é uma pessoa extremamente cética e racional e não leva coisas pra esse lado mais emocional das coisas, ele sempre tá falando: não, filha, pode sentir, você não tá errada, não, pode sentir, põe pra fora, porque se você ficar segurando isso aí, você só vai ficar pior. Aí eu chorei por umas 2 horas e meia, sem parar, assim, eu dormi de exaustão depois. Então, assim, é uma coisa que, pô, eu não tenho nem palavras, né, pra gente descrever essa série e como ela tá indo, porque... Você vê esse podcast mesmo, né, a gente ama falar sobre ela, a gente tá esperando o dia que a gente vai receber o livro pra ver. E vocês viram como é que tá, que eles postaram a, né, o negócio da golificada? Vocês viram aquela arte linda?
Nossa, tá muito bonito tudo, Jesus.
Cara, nossa, quando eu... E os tios da degolificada tinha a agnóstica, a decrépita, a...
Como que era o nome de energia?
É, era perturbada, conturbada. Acho que era conturbada, alguma coisa
não
assim.
Não é perturbada? Calma aí, 2 segundos.
Eu acho que é conturbada, eu não tenho certeza.
Colinha, calma aí, 2 segundos.
Inclusive, daqui a pouco teremos uma coisinha que vocês duas não podem pegar colinha, viu? Já vou avisando aí. Já vou avisando que as senhoritas não poderão ter colinha.
Conturbada.
Já vou avisando que eu vou errar tudo.
Conturbada, sabia? Mas então, senhoritas, vocês não vão escapar do nosso pequeno surpresinha, né? Que não é bem surpresa, mas é. Então vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar. Não é o quiz normal, tá? Não é o quiz que a gente faz com normalmente fazendo perguntas de ordem paranormal. Só que é sobre a ordem paranormal. O que que vai acontecer? Eu vou dar uma descrição pra vocês de um personagem. E vocês têm que me falar quem é, baseado na descrição. Isso, a Lavi vai estar contando os 10 segundinhos.
Vou.
10 segundos? No cérebro não funciona.
E aí, quando acabar o tempo, ela vai avisar. E aí, vocês têm que me falar, tá bom?
Uma de cada vez.
Querem fazer um?
A Alicia carrega.
Vamos fazer Joaquim Pô pra ver que nem a Lacelina Malha.
Pedra, papiro e faca.
Por favor.
Pega a minha, eu acho.
Não, mas assim é. É uma por vez?
Essa vamos fazer o seguinte, vamos fazer um X1. Eu vou falar a frase. E quem levantar a mão primeiro, responde.
Eu não vou aceitar nenhuma, eu já posso dar pra Eu sou muito ruim. Tô avisando.
Uma postura mais ereta, mais confiante, tem físico atleta, bem atlético, bem forte, ágil e rápido. Contando. Alice?
Olha, eu vou falar o Joey, mas o... o Joey. Vai.
Eu sou o Joey, mas eu fiquei com medo de ser muito óbvio, então...
Essa foi fácil, vai.
Calma, vai começar a piorar, vai catar os NPC que você não lembra o nome.
Pois é.
Quem fez o joguinho foi o Stefano, então vamos ver se ele foi bonzinho ou mal. Lavi. Conta quanto elas vão acertar aí. Vamos ver quem é que ganha.
A Lisa vai ganhar, gente.
Tá de graça, Camila.
Segunda. Um homem um pouco cabeludo, com um casaco jogado em cima dos ombros e a sua pele está completamente queimada. Lá nas mãos.
Olha.
Quem foi lá, porque eu não tava olhando.
Fui eu, né, Alice? Confirma aí. não vai mentir.
Foi
você? É o Tristan.
Foi Camila.
É o Tristan, tá vendo? O Stefano foi tão bonzinho com vocês.
Que bom, porque eu não queria ser humilhado. Pelo menos uma.
Vamos lá. Deixa eu ver a segunda aqui. Tem um cabelão que vai até o meio das costas. Ele tem o famoso olhar pôr do sol. O olhar meio termo.
Calma.
O tempo tá acabando.
É. Nossa, meio das costas.
Quem vai chutar?
Kyler. Olhar pôr do sol pra não falar outra coisa, né?
Esse cabelo no meio das costas, eu fiquei pensando em alguém, tipo, muito cabeludo. Eu não pensei nele, não. Eu
fui direto no olhar, meio pôr do sol, minha filha.
O que faz esse explodiu, aí a gente perdeu o cabelo, né? Que era no meio das costas dele.
Tadinho.
O cabelo lindo, que o cabelo que era sedoso. Aí ele vai se explode.
Não era sedoso, não. Ele não tomava banho, certeza.
Ele era
porque é ceboso também, vai.
É, sedoso não, ceboso.
Ceboso.
É uma letrinha ali. A Lago vai mandar um tamanco voando aqui lá na cidade dela, quer ver?
Teleguiado.
Gente, agora o hate vem, hein?
Agora vem.
Tá bom, vamos lá, próximo. 42 anos, 1,80m, mais ou menos, cabelo curto, já vai mostrando um pouco a idade chegando. Vai mostrando algumas mechas brancas, barba por fazer, muitas cicatrizes no rosto. Camila?
Ele levantou e abaixou, hein, fia? É o Tutu.
Não.
Oh, não. Eu chuto o Balu.
Não também.
Não. Eita, é o Balu.
Erraram as duas.
É o Johnny! Tira o Vale depois!
Verdade. Não.
Vocês acharam que ia ser só fácil? Ah,
tadinho, aí, né? Cara.
Não.
Tadinho do Johnny. Nossa, vai dar tristeza agora.
Próxima. Cabelo castanho, 1,75m, mais ou menos. 33 anos, bem pálido, com uma cicatriz no rosto.
Nossa, meu cérebro parou.
Acabou.
Quem vai chutar? Que tem 33 anos?
Eu achei que ia falar de uma personagem feminina. Isso.
Alguém vai chutar? Senão vocês perdem o ponto.
Ah, eu chuto Arthur.
Não.
Ele é baixinho.
É o Thiago.
Ah, é. No... O Thiago. Nossa, eu
não. Ah, não. O Thiago não, é muito acertar, porque...
Esse do Thiago, gente.
Eu não acompanhei, não
eu
sei.
Eu tava esperando a Alice acertar, admito.
Nossa, eu esqueci do Thiago, gente. Credo.
É porque é muito personagem, gente. Dá pressão.
Nossa, eu vou arrancar essa peruca, tá coçando minha cabeça.
Amiga.
Nossa,
não tava falando mal do cabelo do Kaiser.
Isso aí é karma jogado pela...
Olha,
pela
o karma instantâneo.
Ó, não fala do meu karma, ele é minha carta secreta. Não fala.
Aí o que vai ser de cabelo grande agora, gente? Com mechas brancas, inspiradas no Tutu. Cadê? Se eu conseguir tirar meu cabelo.
É o bizu dela na próxima temporada, porque ela vai aparecer. Tá dando...
Ó, gente, eu falei do Kaiser. Meu cabelo tá horrível.
Eita! Meu
cabelo tá horrível.
Vai falando mal, ô sedoso.
Eu não mesmo, mano. Ô, teu karma é bom, hein? Nossa!
É uma mulher, nos seus 23 anos. Ela tem cabelos castanhos escuros, um pouco queimados. Ela tem sardas por todo o corpo, os olhos também escuros.
Falei pra
Camila?
Beatriz.
Acertou.
Não.
A sarda, né?
A sarda.
Dá pra falar a Erin também, né? Porque a Erin tem algumas...
Então, mas aí é ruivo o cabelo.
O cabelo.
O castanho primeiro.
Foi o cabelo que entregou.
Foi o cabelo que entregou.
Essa eu quero ver vocês acertarem. Uma pessoa com a pele completamente cinza, cabelo bem preto e as orelhas bem pontudas. Ele tem uma roupa simples, branca, com algumas partes de couro marrom e ele tem as mangas puxadas.
Eu não vou saber.
Junto porteiro.
Porteiro.
Eu não ia saber porque eu não acompanhei bem essa temporada.
Nossa.
A gente deve falar que não acompanhou, né?
É...
A história do porteiro é triste.
Eu tenho que ver. Eu cheguei a ver alguns episódios assim, mas eu não sei muito.
Ó, essa é fácil. Ela usa um delineador preto nos olhos, acompanhado de pesado.
Ah! Nem deu tempo de eu levantar minha mão. Delineador foi fácil, né, pô?
Yuki!
Não.
Não é Yuki! Sacanagem, eu achei que ia me representar aqui. Eu achei
não
que...
é? Não é. Quer tentar?
Você tá zoando ela?
Não, não é.
Eu não vi o resto, só vi delineador.
Ela usa o delineador preto nos olhos, acompanhado de pesadas olheiras.
Só isso? Fica difícil.
É porque você coloca mais.
Puta que pariu! Ó, deixa eu falar de novo, por favor.
Não, tem que ser a Camila. Você já até foi.
Caramba.
Já acabou o tempo, ó. Manda aí.
É, então deixa, vai. Erramos.
Não vai valer mais, mas você quer falar?
Não,
não, Agatha, não, não é.
Meu, meu cérebro
é
tá
Agatha.
Não.
As olheiras entregavam,
cara. A olheira entregava.
Mas delineador eu já penso no Dayuk, tá vendo?
Grandão.
Isso aí eu fui chato. Eu falei, o Stefano tinha colocado a idade dela. Eu falei, não, Stefano.
Não, aí entregar. A idade da Agatha ia entregar.
Entregar na hora. Não dá. É a próxima. Ela é baixinha, tipo 1,60m.
Tem os cabelos pretos, os olhos bem
abaixa
claros.
Abaixa essa mão, Alicia.
Agora...
Tem azuis?
Não, ela já tava com a mão pra cima, pô.
Não, eu sei como é.
Roupas meio rasgadas, com trapos pretos e correntes. Quem é?
Agora é Yuki.
Agora é Yuki.
Oh.
Você só foi, você foi que nem o Veríssimo no nosso vídeo do Web Precoce. Você falou antes do tempo.
Falei antes do tempo.
Próxima. É um homem de 1,80m. Ele é bem forte, mas ele não é... Peraí. Mas ele não é um forte magro. Ele é bem forte e bem gordo. Ele usa uma boina e já tem uma meia-idade. Já tem uns 41 anos.
Nem deu tempo de levantar meu mão.
Vai, Alice.
É o Boris.
É. E se eu falar pra vocês que eu não lembro quem é Boris?
É o personagem do Mount.
Ah, é?
O irmão do Dami.
Não, mas ele não é tão gordo assim, não, pô.
Ele tem uma barriguinha de chope.
É, tem uma barriguinha de chope.
Tem.
É verdade. Coitado, não conseguiu nem levantar a mão contra o...
Nossa. A morte dele foi triste. Essa bateu.
Cara, ele não conseguiu fazer nada. Nada. O Joey, pelo menos, deu muito dano no cara. O Boris morreu só...
Foi o Boris que foi com a lâmina de medo, não foi? Depois da Agatha, eu não lembro.
Foi. O que ia meter na lâmina, ele ficou inútil até morrer. Ele não conseguiu fazer mais nada. E isso, inclusive, cimentou a maldição da... Do... Como é que falava? Da Thumb do último episódio, né? Porque
verdade.
A Thumb, o Joey e o Boris morreram os dois.
Morreram os dois, verdade.
Que maldição.
É sempre assim. A última arte postada é quem morre. É, foi a do Boris e do Joey.
Todo mundo, tipo, na Desconjuração foi o Kaiser. É, no Segredo da Floresta foi o Thiago, morreu. Então, tipo, meu Deus. Agora é a última. Agora essa eu quero ver quem é que vai levantar a mão primeiro, porque ela é muito fácil.
Alicia, fica com a mão pra baixo, fia.
Tá baixa, ó. Pronto.
Ela tava no Daniel, que vai estar gravado.
Pode ir? Um homem grisalho de terno. Ele tem a barba um pouco curta e o cabelo bem curto. Alicia.
agora ela mereceu, foi rápido.
Essa foi
veríssimo.
Se fosse o botão, ela teria destruído o botão todo. E aí, Lavi, como é que foi o placar?
Não precisa falar.
Então, digamos que alguém que tá com cosplay de Yuki venceu disparado, né?
Eu avisei.
Lembre de consolação.
Não, palminhas.
Ela ganhou.
Assim.
Mas o prêmio
é... Palminhas da Dolores, gente.
É o grande prêmio do OrdemCast de você é foda. Isso é o prêmio que quem ganha. Porque prêmio que é bom a gente não tem. Mas é isso, meninas. Eu quero agradecer muito vocês por terem participado do nosso episódio especial. E ter me aguentado aqui apanhando pra falar as coisas, porque eu não estava com... Meu Deus, a Camila deu uma de...
Meu Deus!
Eu voltei?
Voltou, ela fez que nem os personagens de Desconjuração, só foi.
Eu tava fazendo cosplay do Kaiser.
Pô, maldade.
Olha o karma da Lavi.
Ó, que é forte, ok?
Ó, eu vou roubar o Orfeu.
Eu ajudo. Vamos falar o plano.
Se liga, hein?
Mas é isso, meninas. Muito obrigada por ter participado. Foi um prazer enorme ter vocês duas. Tá? Foi muito divertido. E eu espero que a gente possa trazer vocês outras vezes, né? Talvez para discutir os episódios aí no futuro. Vamos ver como é que é. E se vocês quiserem deixar, né, o recado para os nossos ouvintes, as suas redes sociais, onde eles podem se encontrar, podem ficar à vontade.
Eu primeiro?
Pode ser.
Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Que a gente surtou um pouquinho aí ali. Eu tô muito feliz, né, de estar podendo participar. Eu tô enfrentando a minha timidez, que eu sou muito tímida. Então, mas eu sabia que se eu não viesse, eu ia me arrepender, assim. Então, eu queria agradecer mesmo pelo convite. E pra vocês que querem me acompanhar, no meu Twitter é @blue_me. E nas outras redes é tudo @blueme, tudo junto. Com H no final do me. É isso aí.
É isso aí.
Eu também queria agradecer por vocês terem me chamado. Eu fiquei muito feliz. Nunca imaginei que eu me chamava pra uma coisa assim. Principalmente pro OrdemCast, que eu acompanho há muito tempo vocês. Então, eu realmente fiquei muito feliz. E vocês podem me encontrar no TikTok. Pode falar o nome das redes?
Ah, fica à vontade.
No TikTok, no Insta e no Twitter. Tudo é Alicia Weber, o sobrenome da Alice. Tá? Tudo junto.
Maravilha, então. Então, meninas, vocês foram incríveis. Muito obrigado por ter mostrado tudo pra gente aí, os bastidores dos seus negócios que vocês fazem. Porque eu recebo no privado, mas eu acho que todo mundo tem que ver, né? Então, vocês são muito incríveis e muito obrigado por terem participado, tá?
Obrigada.
Obrigada.
Valeu, valeu. Ok, um agradecimento especial aos nossos apoiadores lindos e cheirosos que não têm o cabelo ceboso. Breno Portela, Brian Ribeiro, Dante Black, Gabiú, Laiane, Miguel Beholder, Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Rafael Gediel, Rafael Lang, Haking, Rodrigo Cardoso, Thalisson Torres, Tracol, Victor Castelo e Wermison. Um beijinho a todo mundo, vocês são, ó, lindíssimos, sedutores, seduzentes. E é isso aí, só gente linda aqui.
E com essa mensagem longa e muito necessária da Lavi, que eu concordo plenamente, eu queria lembrar vocês, né, que se vocês quiserem nos apoiar, é só ir no apoia.se/ordemcast, vai ter lá a listinha de recompensas, se vocês quiserem nos apoiar. A gente não tá com muitas por enquanto, porque o nosso RPG, ele lotou, né? O nosso RPG de apoiadores. Mas logo no futuro a gente vai trazer algumas coisinhas novas pra vocês. E obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato tentando levar as coisas enquanto a Lavi me ajuda e eu me... Porque, enfim, eu também sou que nem a Camila do time da... fazer as coisas, né? Então, obrigado por tudo. E é isso, a gente se vê daqui a 15 dias. Inclusive... eu não vou dizer muito, mas o nosso episódio daqui a 15 dias é muito especial.
Uhum.
É muito especial. Eu não vou falar o porquê, mas é um convidado muito especial. Infelizmente...
Nossa, um grande beijo pra esse episódio, viu? Uau.
Muito grande. Aí, infelizmente, a gente não vai ter as câmeras, porque a gente teve um probleminha técnico, então não vai ter as câmeras. Mas o áudio vocês vão escutar, e eu garanto pra vocês que tá um episódio, ó, de... Vocês vão amar. Só isso que eu vou dizer. Então... É isso, até daqui a 15 dias e tchau, tchau, pessoal.
Cinerária.
Cinerária, como sempre.
'Pode fugir. Eu cuido do resto. Ninguém vai saber. A escolha é sua.
Cala a boca! Eu coloco o cigarro na boca, eu acendo. Cinerária!